Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Toda vez que o relógio marca meia-noite, a gente ganha um presente muito especial. 24 horas. Todo mundo recebe o mesmo tanto de tempo para usar da maneira que precisa e que deseja.
Pois é, e de fato essas horas são usadas das mais diversas formas possíveis. Cada pessoa vai usar suas horas de um jeitinho único. Mesmo que estudem juntas, trabalhem no mesmo escritório, morem na mesma casa, mesmo que acordem até no mesmo horário. Num mundo livre, ninguém vai usar as suas 24 horas da mesma forma que ninguém.
Ainda que sejam gêmeos, trigêmeos ou quadrigêmeos, né? Porque cada pessoa é única, tem preferências e ritmos diferentes de todas as outras. A gente tem falado bastante dessa singularidade aqui, porque entender esse conceito nos ajuda muito a lidar com as pessoas e circunstâncias em nossas vidas no dia a dia de forma bem prática.
E além disso, cada pessoa tem suas próprias tarefas e responsabilidades a cumprir. E quando tem escolha, algumas pessoas preferem acordar bem cedo e logo botar a mão na massa. Eu sou dessas. Enquanto outras preferem desempenhar suas funções à noite. Não é do meu time.
É do meu. Hey, eu sou muito bem no time da noite. E de manhã também. À tarde, que é mais difícil, eu tenho que escolher tarefas bem específicas, assim. Mas de manhã eu tô muito bem, à noite também, né? E a gente entender a qual time que a gente pertence ajuda muito, porque aí a gente consegue organizar nossa vida melhor, né? Entretanto, mesmo que muitos saibam em qual horário produzem melhor, muitas vezes sentem que não tiveram tempo para dar conta de tudo que tinham que fazer.
É isso, é isso. Todos nós temos dias de frustração em que o tempo parece ter simplesmente evaporado. Mas será que a gente é refém da falta de tempo?
Tá bom, hein? Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles. E hoje vamos conversar sobre gerenciamento de tempo. Quantas vezes na última semana você se pegou falando a seguinte frase? Não deu tempo!
Que pergunta importantíssima para que a gente consiga entender se a gente domina o nosso tempo ou se ele nos domina.
O programa está imperdível. Vamos descobrir aí se somos dominados ou se dominamos o tempo. Fica com a gente!
Falando nisso...
Falar sobre gerenciamento do nosso tempo, acho essa palavra, essa expressão tão chique, e inclui várias perguntas. A primeira que faço para você, nosso ouvinte, é: em que momento do seu dia você pensa em tudo que você precisa fazer? Será que você é como eu e na noite anterior já faz uma listinha? E logo que abre os olhos pela manhã, já pensa em tudo que precisa ser feito e vai fazendo uma lista na ordem que elas vão acontecer?
Olha, eu não sei quanto a nosso ouvinte, mas no meu caso, eu já fui evoluindo. Eu acho que é evolução, né? Vai que chega no fim do programa e eu descubro que não foi bem uma evolução. Mas eu fui mudando conforme o tempo. E a minha listinha, ela está sendo feita 24 horas por dia. Mas eu gosto de dormir sabendo aquilo que eu quero ou preciso fazer no dia seguinte, né? Quer dizer, a minha mente tem... Não só a minha mente, que eu tenho que confessar que eu sou das pessoas que precisa anotar, tá escritinho num papelzinho, visualização, eu retenho por visualização. Então tem um quadro grande, que não é um quadro, um calendário qualquer, que você tem lá, que as coisas principais daquele dia, sei lá, agora com a pandemia não, mas vamos antes, né? Um jantar que teria, uma reunião importante, então tá lá naquele quadrado. E todas as outras menorzinhas... num livrinho ou numa agendinha mesmo. E aí, então, eu consigo ver aquilo fica guardado na minha mente e eu vou dormir mais tranquila ou mais ansiosa, dependendo do quanto tem na minha lista.
Ai, ai. Muito importante você falar dessa questão do dia, Kay, que durante o dia você vai revendo as atividades, porque isso também é um bom gerenciamento de tempo, né? E eu até comentei aqui da minha listinha de atividades diária, mas na verdade, se você abrisse meu cérebro, assim, se você abrisse minha mente, você ia ver o panorama geral do mês, do trimestre e tal. Aí depois, mas aí eu vou vindo para a semana, aí na noite anterior eu venho para o dia. E graças a Deus, Kay, que a gente vive um dia por vez, porque quando a gente olha o panorama todo, dá aquele turuturo no coração, assim, né? A gente fala, não vai conseguir, a gente não vai conseguir fazer tudo isso. Mas é um dia por vez e durante o dia a gente vai fazendo os ajustes, né? E aí quando a gente vê, a gente acaba conseguindo acomodar tudo que achou que não ia acomodar.
É, Su, nem sempre, né? Vamos aqui falar que muitas vezes a gente até consegue dar conta de tudo, mas tem dias que a gente só dá conta de parte do nosso planejamento. Parece que de repente, naquele dia, não sei, o tempo passou rápido, evaporou, sumiu, escorreu pelos dedos. E quando a gente chega ao fim do dia ou da semana, a gente diz, não deu tempo.
Ok. É muito legal, porque a gente sabe que a gente vive no mundo real e que os imprevistos acontecem. A gente adoece, o ônibus quebra, o carro dá problema, enfim, tudo acontece bem no dia que não era para acontecer e atrapalha a nossa vida, a nossa rotina, atividade. Mas toda vez que a gente se ouve falando não deu tempo, é importante a gente entender o que está por trás desse não deu tempo, né? O que realmente está pegando.
É isso aí. É muito importante considerar exatamente como a Suzy falou, o que está pegando, o que está por trás dessa sua falta de tempo. Como você disse, algumas vezes a resposta é bem óbvia. Tipo, não deu tempo para terminar a tarefa X porque fiquei lá num congestionamento anormal, teve um acidente, perdi 3 horas do meu dia. E essas horas, lógico, não estavam calculadas, iam ser utilizadas para desenvolver aquela atividade X. Entretanto, se nós formos honestos, na maioria das vezes, esse tipo de imprevisto é exceção e não a nossa regra diária, né?
Então, e aí, Kay, se for a regra, ela acaba entrando no nosso planejamento, né? A gente já calcula que teremos uma interrupção diária nas nossas tarefas de 3 horas ou de 4 horas, e esses imprevistos se tornam parte do nosso planejamento. Isso é super importante. Se você já sabe que você tem imprevisto, coloque ele na sua lista de coisas do dia a dia, porque assim vai te ajudar a gerenciar melhor o seu tempo.
Ou seja, mais uma vez aqui percebemos que se queremos controlar o nosso tempo e não sermos controlados por ele, a palavra é planejamento. E um planejamento precisa contar com alguns elementos como prioridade. E eu achei interessante uma vez, quando eu estava aí nessas mudanças aí de como que a gente faz a nossa agenda, como a gente estabelece nossa listinha, de uma indicação de que para toda atividade que você tem, você já deve planejar mais ou menos meia hora, 40 minutos de imprevisto. Então, se você tem uma atividade que leva lá meia hora, você calcula que ela vai levar uma hora e 15, porque se tiver um imprevisto, ela ainda está dentro do seu cronograma, você tem chance de conseguir fazer. Quer dizer, mesmo que você não saiba imprevisto, né? A gente está falando do imprevisto que virou rotina, que você começou a colocar na sua agenda, mas esse é imprevisto, imprevisto mesmo. Você tem que deixar um espacinho de tempo para não ficar presa na atividade e sempre, sei lá, teve que atender um telefonema que não era esperado e tal, aquilo já atrasou o teu compromisso, a tua atividade de listinhas, né?
Muito importante isso, e a gente vai falar um pouquinho mais disso depois. E importantíssimo que você colocou aí que um elemento no planejamento, número um, é prioridade. É intuitivo isso. Quando a gente pensa na lista de tarefas que a gente tem que desenvolver num dia, sem que a gente perceba, a gente pensa naquilo que é prioridade pra gente, gente. Tem coisa que não dá pra deixar para depois. Já outras podem ser feitas um pouco mais tarde. Assim a gente vai decidindo o que vem primeiro, o que vem logo em seguida e o que fica por último. Às vezes a gente decide qual é a prioridade, às vezes os outros decidem pela gente, né? Então tem uma série de coisas, ou as circunstâncias decidem pela gente, mas é importante a gente saber que prioridade, o que é importante de ser feito, não só o urgente, né?
É isso aí. Quando a gente planeja, ou seja, pensa em que ordem a gente vai fazer cada coisa, quanto tempo nós vamos gastar com cada uma delas, vai ficando mais fácil de controlar o nosso tempo. E, para que tudo saia bem, é preciso ter foco. Ô, palavrinha boa, né? E não se deixar distrair, porque nós, mesmo em época de pandemia, temos muito, acho que até mais distrações do que se a gente tivesse que sair para trabalhar, para o escritório, seja para o supermercado, seja no hospital, onde quer que você trabalhe. Em casa, parece que tem mais coisa para te distrair do que qualquer outro lugar, né?
Eu acho que principalmente no começo da pandemia, né? Que a gente teve que se adaptar a uma nova rotina e entender quais eram as novas prioridades e assim, mexer na nossa agenda, né? A gente teve que entender tudo isso e refazer o planejamento, que é importantíssimo. E, gente, a gente está falando aqui de palavras, eu sou fascinada por esse assunto, eu acho encantador, mas a gente está falando aqui de uma coisa, às vezes parece tudo muito distante da gente, mas vamos pensar num exemplo bem cotidiano, que para a maioria das pessoas que tem que cuidar de casa, seja estudante, profissional, mãe, enfim, você vai se identificar. Vamos, e se você tem a máquina de lavar roupa? Então, um ciclo da máquina de lavar roupa leva em média 1h30. Então, a gente pode planejar o dia assim, olha, a gente, enquanto a máquina está lá batendo, lavando a roupa, a gente vai tirando o pó dos móveis, dá uma geral na casa, faz algumas coisinhas divididas nesse período de 1h30. Quando a máquina terminar o ciclo, a casa vai estar em ordem, a roupa lavada, o que significa que podemos dar atenção tranquilamente para a próxima tarefa, quer seja, no nosso caso, gravar, ou você fazer alguma reunião, ou enfim, seja o que for, preparar o almoço, enfim, o que for, né? Então você calculou as suas atividades dentro de 1h30.
Agora, enquanto a máquina tá lá fazendo o ciclo dela, né? Porque se não cair energia, ninguém tocar nela, ela fica focada no serviço dela do começo ao fim, gente.
Ela não fica. Se distrai. Ela não se distrai.
Mas, se enquanto ela tá lá fazendo o ciclo dela, a gente se distrai com rede social, um programa na TV, ou até com um e-mail, mesmo até um cantinho da casa que a gente ia limpar durante o ciclo, mas sei lá, na hora que a gente foi limpar, percebeu que precisava de mais atenção e a gente gastou algum tempo maior em qualquer uma dessas atividades, ou até de outra atividade, o nosso planejamento furou. A única coisa que se manteve focada foi a roupa lavada.
Um ponto que...
E se o tempo tava contadinho, ah, querida, aí a coisa pega, viu? Porque fica tudo meio que perdido no restante do dia.
E é muito interessante você falar isso, Kay, porque se a gente se distraiu e a gente tava com aquele tempo contadinho, o planejamento furou. E às vezes o planejamento furar significa que aqueles 5 ou 10 minutos que você vai usar para estender a roupa vai ficar dentro da máquina, você não vai conseguir estender e ela não vai secar durante o dia enquanto você faz as outras coisas. E talvez você chegue no fim do dia e diga assim, não deu tempo, né? Não deu tempo de novo de fazer uma outra atividade, tudo com pequenas distrações. A gente vai continuar falando sobre isso no outro bloco, mas a gente fala assim, olha, bom gerenciamento de tempo, planejar, estabelecer prioridade, tomar cuidado com as distrações. Isso tudo é essencial para que o nosso tempo seja dominado por nós e não nos domine.
Este é o Mulheres de Esperança.
E para você que sintonizou agora, hoje estamos conversando sobre gerenciamento de tempo. A gente sabe que em muitos momentos, vamos dizer, não deu tempo, porque a vida acontece, gente. Mas, às vezes, parece que a gente não consegue se livrar dessa realidade e tem a sensação que todo mundo tem mais tempo que a gente.
É isso aí. Então, o primeiro passo, Kay, para saber se todo mundo tem mais tempo que a gente, ou se a gente está refém do tempo, se ele está dominando a gente, é a gente se avaliar com bastante honestidade e entender por que nunca dá tempo. A pergunta é, o que realmente está pegando? A gente está se planejando? A gente está conseguindo entender e estabelecer nossas prioridades? Além disso, será que estamos nos distraindo muito facilmente?
Essas perguntas são importantíssimas quando a gente quer melhorar a maneira que utilizamos o nosso tempo. Você já prestou atenção em quanto tempo você gasta com cada atividade? A gente te encoraja a começar a notar quantos minutos você leva em cada tarefa, atividade.
É muito interessante você falar isso, Kay, porque quando a gente está envolvido com a atividade, a gente não vê o tempo passar. Depende do tipo de atividade que você está fazendo, do tanto de envolvimento. Tem uma série de variáveis a serem consideradas nessa questão. Você sabe quanto tempo você leva para se arrumar todos os dias? Você sabe quanto tempo você fica nas redes sociais? Quanto tempo fica no WhatsApp? Quanto tempo fica no trânsito? Quanto tempo você leva para chegar até o ponto de ônibus? Enfim, pensa nas atividades comuns do seu dia a dia. Você sabe quanto tempo é gasto com cada uma delas?
Isso é importantíssimo, né? Nós precisamos olhar para tudo que fazemos com objetividade. E se a gente fizer isso, vai nos surpreender, vai nos ajudar a perceber o que tem importância para nós e ainda vai nos ajudar a perceber se conseguimos enxugar uns minutinhos de algum lugar para conseguirmos dar conta do que precisamos fazer.
Essa questão aí de cronometrar tudo, de saber, não precisa ser todos os dias, mas quando você fizer esse exercício e der uma olhada, você vai se surpreender com o tempo que você gasta para cada... E isso vai ajudar com que você consiga se planejar melhor.
Agora, a gente também sabe que em alguns momentos da vida a coisa não funciona de uma maneira tão redondinha assim. Mães com filhos pequenos que o digam. O dia, nossa, o dia dela é interrupção pura, né? É sempre interrompido e tem sempre imprevistos. Criancinhas pequenas não são robôs, vamos lembrar sempre disso. Eles não vêm com manual de instrução e a gente tem imprevisto sim. E essas vidinhas são preciosas e dependentes. Precisam mesmo de atenção e cuidado. Portanto, a prioridade nesse momento é dedicar tempo para os pequenos. E você poder fazer isso é muito maravilhoso, gente.
Sim, é um tempo precioso que tem que ser dedicado mesmo. E existem outros momentos em que as circunstâncias determinam como o nosso tempo vai ser usado, como a gente falou. Às vezes elas determinam a prioridade para a gente. Como, por exemplo, quando a gente tem pessoas enfermas na família, né? Todo mundo tem que se ajustar na nova agenda para poder cuidar bem dos pacientes, atender as suas necessidades.
E essas situações, elas não podem ser ignoradas. Então, quando analisamos a maneira que gastamos nosso tempo, precisamos levar esses fatores todos em consideração. Mas, em todos os outros tempos da nossa vida, podemos sempre aprimorar as habilidades de controle do nosso tempo.
Importantíssimo lembrar disso, gente. Mesmo que você faça um excelente papel em gerenciar o seu tempo, dá para crescer nessa área, né? Às vezes você está numa fase que você está se distraindo muito, às vezes você não está percebendo o quanto que você está com pequenos intervalos de 5 minutos aqui, ali, que somando dá mais de 1 hora, né? É um presente a gente poder dominar e organizar nossos dias e horas, especialmente quando a gente deseja experimentar crescimento, quando a gente quer introduzir novas atividades, nossos planos em nossas vidas, e a gente pensa, eu não tenho esse tempo. E quando a gente enxuga 5 aqui, 5 ali, a gente fala, olha, eu tenho 15 minutos para estudar inglês por dia, né? Eu consegui enxugar, não é?
É isso aí. E às vezes precisamos decidir que é hora de mudar alguns hábitos, fazer ajustes na rotina para gerenciarmos o tempo melhor e assim finalmente a gente vai se sentir realizada e poder dizer que bom, deu tempo de tudo e deu tempo até de acrescentar alguma coisa que estava no dia de amanhã. Olha que coisa boa, antecipei, né? Dá um senso de realização, né?
E a gente está falando aqui de senso de realização, de atividade, mas a gente não está falando de organizar o tempo só para produzir, porque são as paulistanas falando aqui. Não! A gente está falando que uma vida organizada, ela é incrível, porque ela nos dá o privilégio de passar nos momentos especiais com quem amamos, porque quando a gente não controla bem o tempo, a gente nunca tem tempo para relacionamentos, não tem tempo de construir novos relacionamentos, não tem tempo de descansar. E acima de tudo, a gente sente que a gente não tem nem tempo para passar com o Senhor. E quando a gente está mais organizada, puxa, quanta coisa maravilhosa a gente colhe disso, né?
É verdade, é assim, quando a gente está organizada, a gente consegue desfrutar de coisas, né? Das mais diversas coisas, de conseguir fazer a nossa tarefa, de como a Suzy falou, criar e cultivar novos relacionamentos, um tempo de descanso, né? O povo mais lá de cima, deitar naquela rede, ler um livro, beber uma aguinha de coco, só sentindo a brisa, né? É assim, isso é muito importante, mas a Suzy tocou num ponto essencial. Essa organização que nos permite deleitar no tempo com Deus é o maior presente e a coisa mais importante que nós devemos buscar na nossa vida. Quando fazemos de Jesus a nossa prioridade, tudo, mas tudo se encaixa, gente.
Será que ainda vale a pena?
O tempo pode ser tão traiçoeiro. Quantas vezes olhamos para trás e nos perguntamos onde o tempo foi parar? Em outras vezes percebemos que o tempo passou e que nós simplesmente deixamos que ele escorresse pelas nossas mãos sem que realizássemos nossos sonhos ou alcançássemos nossos objetivos. Quantas vezes nos pegamos dizendo não deu tempo? É preciso saber viver com intensidade e propósito. O salmista já sabia disso e orava: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Precisamos aprender a contar e valorizar os nossos dias, viver com propósito e intensidade, aproveitando as oportunidades que Deus nos oferece diariamente em diversas áreas da nossa vida. E precisamos também diariamente descobrir como podemos viver de maneira digna do Senhor para que em tudo possamos agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidas nele. Claro que para tudo isso precisamos conhecer a Deus. Afinal, como podemos agradar alguém que a gente não conhece? A gente precisa separar tempo para estar com ele. Sendo assim, naturalmente, nossa prioridade número um é investir tempo com Jesus todos os dias. Aí podemos conhecê-lo melhor, permanecermos nele e seguir vivendo nosso dia a dia, fazendo boas escolhas, mantendo nossas prioridades, usando o tempo a nosso favor e construindo um legado importante aqui, mas também investindo em frutos para a eternidade. Minha oração é que você e eu consigamos dominar o tempo e não ser dominadas por ele. Peço também que o Senhor nos dê a graça de não nos distrairmos para que consigamos realizar tudo o que ele tem para nós.
Conte sempre comigo.
E por falar em gerenciar o tempo, o programa de hoje voou. Gerenciar o tempo é um tema atual e prático demais. E estabelecer prioridades é ao mesmo tempo simples e complicado. Por isso, a minha oração é para que Deus ajude você e a mim a entender e estabelecer as prioridades para o nosso dia a dia.
Que a gente tenha clareza para estabelecer prioridades, planejar e tomar cuidado com as distrações. E que a gente consiga fazer, então, excelente uso do nosso tempo, né?
Bom, você ouvinte, está satisfeita com a maneira que você gerencia seu tempo? Conta pra gente, a gente quer ouvir de vocês aí. Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.com.br.
E se você preferir, você pode nos escrever nas redes sociais também. No Instagram somos o Mulheres de Esperança RTM, no Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil e no Twitter somos o @mulheresRTM. Aproveita, gente. Segue a gente por lá. Tem muita coisa boa, viu?
Muito obrigada por sua companhia. Que Deus te abençoe. Um grande beijo e conte comigo.
A gente sempre quer receber um recadinho seu. Então escreva para nós. Um beijo carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Arise.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook: Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção: Suzy Peck, realização Transmundial.